Sua voz bonita, hein? Você podia fazer locução.
Meu português está muito enrolado.
Imagina, tá melhor que o meu. Mas é até um charme, né? Esse sotaque assim, meio. Muito legal.
Japonesa.
Está no ar agora o Papo Sugoi, o podcast que reúne pessoas interessantes e histórias incríveis. A apresentação, Rogério.
Muito bem, eu sou Rogério Mendes, falando de Shigaken, uma província aqui do Japão.
Olá, pessoal, eu sou a Nanami Tsukamoto, falando aqui de Tóquio.
Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Papo Sugoi. Hoje eu tenho uma convidada de alto garbo e elegância. Hoje eu vou conversar com Nanami Tsukamoto. Ela é uma brasileira que cresceu aqui no Japão. E olha só que legal, ela é pilota profissional de drift, faz participações em provas de automobilismo e rally. Além disso, ela é modelo profissional. Ela tem uma carreira de destaque aqui na mídia japonesa. Acho que talvez você aí, meu ouvinte, os brasileiros que estão aqui no Japão, talvez não conheçam muito a história dela, mas ela é aí uma personagem até de grande destaque e conhecida na mídia japonesa, pois ela escreve para publicações especializadas em carros. E olha só que curioso, até em videogame ela já virou personagem. Isso aí eu quero saber com ela aqui no bate-papo, hein? Cara, olha só que legal também. Eu até tava pesquisando um pouco sobre ela e eu vi que ela tem até o seu carro em miniatura aí para vender para colecionadores que gostam de carro de corrida, aqueles carros todo colorido, todo adesivado. Então tem até o carrinho dela aí para você ter na sua coleção. Muito legal. E eu quero saber mais detalhes dessa história de como é que é virar um personagem de videogame. Olha só que legal. Deixa eu falar uma coisinha rapidinho para você que tá ouvindo aí meu podcast. Você vai perceber que a história da Nanami tem a ver muito com o quê? Com atitude, por tomar iniciativa. E uma das coisas que você vai perceber é que o idioma certamente ajudou muito ela aqui a crescer no Japão, pois ela fala japonês fluentemente, não tem diferença nenhuma de um japonês nativo. É até interessante que ela tenha sotaque quando fala português. E eu quero falar para você que quer aprender um novo idioma, que tal você aprender o inglês lá na Nova Zelândia? É isso mesmo. O Papo Sugoi, ele tem uma parceria com a Kiwi Education, que é a maior consultoria educacional lá da Nova Zelândia. É reconhecida e recomendada pelo governo e tem parceria, olha só, com todas as universidades da Nova Zelândia, além dos melhores cursos, melhores escolas. E o melhor, essa consultoria que eu tô te falando aqui, ela é grátis. É isso mesmo, é só você clicar aqui no link, você vai preencher lá o seu cadastro e o pessoal lá vai te ajudar a elaborar o seu plano de viagem lá para Nova Zelândia e escolher aí o curso que mais vai se encaixar no seu perfil. Pode ser um curso de inglês, como eu falei, ou até mesmo uma graduação, pós-graduação. Isso aí, alternativas, opções é o que não falta lá na Nova Zelândia. Então, para você conhecer um pouco mais da Kiwi Education, é só clicar aqui no link, tem aqui no post, e só falar: olha, eu escutei aí da Kiwi Education no Papo Sugoi. O pessoal vai te dar um atendimento especializado lá. Tem brasileiros que falam português, então não se preocupe quanto a isso, tá bom? É só clicar aí no link e conhecer a Nova Zelândia, que com certeza você vai se apaixonar. Então fica ligado que hoje o papo está sugoi e vamos saber aí quem que dirige melhor, se é homem ou se é mulher, sei lá. Olha, já criando polêmica aqui, gente. Bom, é isso aí, Nanami Tsukamoto. Muito obrigado por você querer participar aqui comigo, aqui no Papo Sugoi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade que eu vi que você já desde pequena começou a querer já pilotar kart, já pequenininha. Aí eu fiquei numa dúvida aqui, que quando você fez lá os seus 18 anos, na hora de tirar a carta japonesa, você já passou de cara ou você foi reprovado alguma vez?
Obrigada. No começo eu fui reprovada várias vezes, tá?
Sério?
Mas não é porque eu não entendia o japonês, é porque tirar a carta aqui no Japão é muito difícil,
É,
né?
né? É verdade.
Olha, as pessoas acham que eu tive muita boa sorte, meus pais têm dinheiro, não sei o quê, mas não tem nada disso. Eu e minha família, a gente veio pro Japão, como todos os brasileiros, tem a mesma. Como que fala?
É uma história parecida assim? background.
É, mesma história. A gente veio pra cá pra trabalhar, pra juntar dinheiro, pra voltar pro Brasil.
É, você tinha quantos anos quando você veio pra cá? Você veio pequenininha, não é?
Eu vim pra cá com uns 8 anos, mais ou menos.
Ah, tá.
Com os meus pais. E meus pais ficaram trabalhando em fábrica. E eu com 2 irmãozinhos pequenininhos na mão. Fiquei dentro de casa trancada.
Sério?
É, a gente podia sair pra fora porque não tem os pais junto. Então, eu não podia ir pra escola também. Então, até a gente ia arrumar uma escola, que a gente não sabia nem falar japonês, eu ficava tomando conta dos meus irmãos dentro de casa.
Ah, tá.
Aí, foi passando os anos, né? É, como eu não... Eu vim com não entendia nada, eu entendia zero de japonês. Entrei na escola aqui, mas... Sinceramente, teve muitas... me judiaram, né?
Ah, tá, aquele o famoso... No Brasil a gente fala bullying, né? Aqui no Japão fala-se ijime, né? Ah, você teve, isso, então, certa... Como assim, uma certa discriminação, vamos dizer assim?
É, porque nesse tempo no Japão, não tinha estrangeiro. E os estrangeiros só vinham para aqui, os adultos vinham para vêm pro Japão para trabalhar. Então, na escola, não tinha criança estrangeira. Então, as crianças começam assim... Achar, né, curiosidade, mais ou menos, né? Por que que você não fala japonês? Pra você brigar, você tem que falar japonês, não falar outra palavra, não sei o quê, não sei o quê. Então, teve essas coisas.
Aham.
Por isso que, até esse tempo, eu não falava que eu era brasileira, porque eu... Mas teve muita magoada, fiquei muito magoada por muito tempo.
Ah, entendi.
Eu fiquei totalmente como japonesa, trabalhando aqui no Japão. E pra ninguém ficar dando risada, né, do como eu falo, da onde eu venho. Então, eu estudei muito japonês, ler, escrever, falar muito mais bem do que os japoneses aqui.
Ah, isso é certeza, hein? Porque eu tava vendo, só cortando aqui você rapidinho, tava vendo alguns vídeos seu lá no canal no YouTube, a gente vai falar disso também. E é impressionante a sua clareza quando você fala o japonês, assim, é muito bonito, parece uma apresentadora de televisão, alguém já do ramo, assim, que fala muito bem, bonitinho, né? Não é só falar o japonês corretamente, como muitos brasileiros falam aqui, mas você consegue, assim, se comunicar muito bem, é muito... Ai, me escapou a palavra, é muito espontâneo o seu jeito de falar o japonês, é bem carismático, assim, achei bem legal.
Muito obrigada. Bom, aí pra gente que cresceu aqui no Japão, trabalhar em fábrica, pra mim, eu não tinha muito gosto, né? Mas eu não sabia o que fazer.
Mas você chegou a trabalhar em fábrica?
Não, eu trabalhei em vários arubaitos, porque eu sabia falar japonês, né? Então, uhum. Eu trabalhava em arubaitos igual aos japoneses, mas nunca...
Tipo, loja, em que, assim... Que a gente fala arubaito, para quem tá no Brasil e não sabe, arubaito é esses trabalhos temporários, né, que a gente faz aqui um pouquinho. No Brasil fala bico, mas eu acho que não é bem bico, né? É mais assim, quando a pessoa é jovem, ela não é aquela empregado fixo, então ela faz o arubaito. Aí geralmente é em loja, né, loja de conveniência, restaurante, ou até mesmo em empresas também, né?
É, mais restaurante que eu trabalhava, né?
É.
Mas não sabia o que fazer na vida. Aí que eu me encontrei com kart...
Acho que tinha quantos anos quando você viu kart, assim?
Mas eu tinha, acho que uns 20, mais de 20 anos, 20, 21 anos, mais ou menos.
Ah, é? Você viu kart e falou, ah, que legal. Pô.
Eu tirei a carta de motorista, né?
Ah, aí tá, eu achei que você já pilotava kart desde pequena, antes dos 18, assim. Por isso que eu perguntei se você teve dificuldade de tirar a carta de motorista.
É, imagina, porque pra você praticar kart também gasta muito dinheiro. E não tinha, minha família não tinha dinheiro de fazer essas coisas.
Ah,
então,
imagina.
Quando eu motorista, eu comecei a andar pra lá e pra cá, procurando o que eu sei, o que eu vou ser, o que eu gosto. Aí eu me encontrei com kart numa pista pequenininha, que eu peguei emprestado pra dar uma volta, que aí que eu achei muito legal e gostei. E fiquei com vontade de me dedicar nesse ramo, né?
Ah, olha só que legal. Aí você achou interessante isso, mas assim, na sua família já tinha alguém que fazia alguma coisa semelhante? Ou tipo assim, pra você era algo totalmente novo?
Totalmente novo, é zero pra mim.
Que legal. Deixa eu perguntar uma coisa aqui também, antes que os ouvintes também já fiquem pensando, que você falou quando era criança, adolescente ali, você evitava falar que era brasileira, que você, né, pra não, ninguém ficar pensando nada de você. Mas hoje, você pensa totalmente ao contrário, né? Pelo que eu vejo, você está querendo até se aproximar mais da comunidade brasileira, já começando a fazer conteúdos em português. Como é que está esse sentimento seu?
Sim, esses dias eu quero muito se, como que fala, comunicar com os brasileiros aqui do Japão e as pessoas que não estão no Brasil, porque eu sei falar um pouco de português, eu sei falar japonês, e esse ramo de carro que eu tô no Japão, eu acho muito legal e eu quero que vocês sabem como que é, a quantidade de que é legal esse ramo para todo mundo ter uma chance, né?
Legal. Ainda mais uma mulher, né? Isso que é interessante, isso que é o que vai dar o charme, talvez, nisso, né? Porque o Japão, eu acredito que ele seja até referência na área de drift. Você me fala melhor, porque eu também sou totalmente leigo. Até, inclusive, vou fazer um disclaimer aqui. Pode ser que eu faça algumas perguntas meio até idiotas, assim, nossa, cara burro, não sabe, né? Que eu não entendo quase nada de carro, sei básico mesmo. Mas de drift eu também não sei, até vai ser legal aqui esse bate-papo para eu descobrir algumas coisas. E o Japão, ele é referência em drift. Quando você vê algum filme de drift, sempre tem lá um carro japonês, tem um personagem japonês, até como aconteceu com Velozes Furiosos, né? Não sei se eu também estou falando bobagem aqui. E o brasileiro querer entrar nessa área, ou querer ter mais informações, ele vai achar muito conteúdo só em japonês, ou talvez só em inglês. E em português é pouco, né? Ou nada, quase.
Sim, pelo começo, o que eu falava que não era, não compartilhava muito com as pessoas que eu sou brasileira, porque as coisas que me aconteceu quando eu era criança me doeu muito. Então, para mim, querer falar que eu sou brasileira, eu não conseguia.
Ah, tá. Tipo, criou um bloqueio em você, eu imagino, né?
Sim. Aí que eu comecei a fazer esse drift que começou, nasceu no Japão. É
Aham.
a D1GP que criou esse drift, aí a D1 que levou para os Estados Unidos, que aí que começou em todos os países as pessoas conhecer, né?
Ah, que legal. Olha aí. Ah, então foi criado no Japão, né? O Drift, então. Eu falei que o Japão era
Sim.
referência, então acertei, então.
Nasceu no Japão. E dentro desse ramo de drift, tinha muitos brasileiros. E você sabe que os brasileiros gostam muito de carro, né?
Sim, é. Tem,
Eu
tem.
conversando com os brasileiros que estão aqui no Japão fazendo drift essas coisas, então eu comecei a me abrir, porque as coisas que aconteceu comigo quando era criança já se acabou. Então eu gostaria de comunicar mais com os brasileiros como eles estão fazendo, o que eles pensam, que chance eles têm para fazer drift, como que é drift no Brasil. Então que eu comecei a me comunicar com os brasileiros, né?
Ah, que legal. Inclusive, vou até deixar aqui um link da participação da Nanami lá na Globo, no Brasil, agora em janeiro, né, de 2021. Se você estiver ouvindo esse podcast muito no futuro, né? Mas a Nanami deu uma entrevista legal falando de drift ali, conversando. Foi uma reportagem bem legal com a Nanami. Sugiro aí para o ouvinte assistir. Deixa eu perguntar, Nanami, quando que você. Hoje você também é modelo, né? Você também faz bastante eventos, tem bastante foto, participações em revista. Mas a partir de que momento na sua vida que o drift, dirigir, pilotar, se tornou a principal atividade? Que você falou, é isso que eu vou fazer mesmo. Aqui, hoje eu sou uma pilota profissional. Foi aos pouquinhos? Como é que foi isso aí?
Foi primeiro eu pilotar para depois fazer modelo.
Ah, tá. Você começou pilotando mesmo, né?
Então eu comecei a correr em kart, então foi muito bom para mim. Aí foi a única coisa que eu me dediquei muito, esqueci o tempo correndo o dia inteiro no, no, na pista, né? Mas como eu não tinha dinheiro, eu pegava tudo emprestado, tudo aqui as coisas que os pessoal não iam usar mais, capacete, essas coisas, eu pegava para mim, pegava emprestado. Aí eu comecei, que aí teve uma chancezinha para mim correr com. Não é profissional, mas eu correr numa corrida pequenininha de carro. Aí de pouquinho eu fui me. Como que fala?
Se fala em japonês, que aí pode ser que eu consiga.
Nareru.
Ah, foi se acostumando.
Sim, eu fui me acostumando com a corrida, com os jeitos, as coisas, mas eu tinha que começar mais uma coisa para mim ser um pouco melhor, né? Aí que eu comecei o drift, aí eu comecei o drift junto para mim correr mais bem.
Uhum. Ah, entendi. Depois que apareceu o drift, então, para você, você era mais ali pilotar a corrida em si, aí para melhorar, ter mais skills, ter mais habilidades ali, talvez na ultrapassagem, nas curvas, aí você começou a entrar pro lado do drift também, então.
Sim. Aí que os patrocinadores ou as pessoas que estão em volta de mim começaram a me usar como modelo, de vez em quando.
Ah, tá. Aproveitou ali para tirar foto e tal. Aham. Uhum.
Foi bem depois. Eu era a única mulher desse ramo. E eu queria ajudar as pessoas de outro jeito, né? E as coisas que os homens não conseguiam fazer.
Ah, que legal, interessante. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Antes de se tornar profissional, né? Você falou assim que foi participar de uma corrida não grande, uma corrida meio pequena, um evento pequeno. Mas nesses eventos, mesmo pequenos assim, existem premiações. Certo? Assim, já dá pra ganhar um dinheirinho numa corrida, você ganhando, chegando em terceiro, segundo, assim, tem essas premiações? Ou começa a ganhar dinheiro mesmo, assim, já pra você se sustentar, viver disso, só quando se torna profissional mesmo, em grandes eventos? É uma pergunta meio idiota, não sei.
Não, mas aqui no Japão, mesmo você sendo profissional, não dá pra você ganhar um dinheiro grande. Então, eu acho que mais nos Estados Unidos.
Ah, tá.
Como no Brasil, né? Porque aqui no Japão, o ramo de carro e as pessoas. O ramo de carro tá muito apertado. Uhum. E as pessoas também. As pessoas normais também não tem assim, muito interesse em carro. Mais os brasileiros que gostam de carro, só olhar aí na pista, vai com a família, não sei o quê, né?
Uhum.
Então é muito difícil. Por isso que todo mundo pega patrocínio e vai correr fora do país.
Assim. Puxa, que interessante, olha só. E você já fez corridas internacionais também, né?
Sim, internacionais. Eu fui na Rússia.
Olha aí.
Eu estava na China. Mas para você ganhar você pegar no primeiro lugar e ganhar alguma coisa, não é tanto dinheiro. Sai mais dinheiro do que você ganhar.
Ah, então, você tá. É mais investimento do que o retorno em si.
Tem que arrumar um jeito, assim, porque na Europa é outra história, né?
Ah, é?
Aqui no Japão. Uhum. Na Europa, acho que o país gosta de criar pilotos. Aqui no Japão é uma coisa diferente. Então, você tem que pensar uma coisa diferente, pegar patrocínio, ou sair em games, ou fazer eventos, essas coisas.
Mas já aproveitando esse gancho que você falou até dessas dificuldades, né? Pra você, eu imagino que tenha surgido bastante dificuldades, né? Porque até mesmo imaginando um homem japonês... que já dirige, já é difícil, não é um, assim, é um ambiente muito competitivo, né? E você ainda mais, eu vou falar estrangeiro, mas basicamente você já era japonesa já, né? Já falava, já estava bem inteirada na sociedade japonesa. Mas o fato também de ser mulher, porque muitas pessoas têm essa imagem do Japão, que o Japão é um país, ele é meio assim, meio, não sei, né, se é meio, mas tem um machismo também em muitos lugares, assim, tem uma certa diferença entre o tratamento de homens e mulheres, e eu fico imaginando você num ambiente totalmente masculino, bem competitivo, é difícil, que te exige até um certo investimento, como você falou. Quais foram as principais dificuldades, obstáculos que você teve ali no começo? Você pensou, assim, em desistir também?
Teve vários obstáculos, teve várias dificuldades, principalmente no dinheiro e na carreira também teve muitas coisas, porque uma coisa pequena é você não ter lugar para você se trocar na pista, né?
Nossa, tem esse detalhe também, né?
Você vai em, como que fala, corridas grandes... pistas pequenas, não tem diferença, você não tem onde se trocar roupa, essas coisas, então você tem que ter um modo de alguma coisa, né?
Tem que se virar, né? Achar um jeito.
E por mais que você não pode ficar chorando também, porque homem chorando, ninguém se liga, mas mulher chorando, mulher porque chora, não sei o que, não sei o que, então você tem que fechar a boca, tem que aguentar as coisas. E não sei.
Mas assim, o pessoal olhava torto pra você e falava, eita, uma menina, o que, que ela tá fazendo aqui, né? Ou é de boa no Japão?
Sinceramente, Sim, eles olham torto um pouco no começo, porque não tinha mulher nesse ramo. Então, as mulheres que entrou antigamente era mais atoras ou modelos, sabe? Quando...
Ah, tá, alguém famoso já assim que...
Alguém quer trazer para destacar lá, para mostrar alguma coisa, só enfeite.
Uhum.
Então, antigamente tinha umas coisas dessas. Então, quando eu entrei nesse ramo, todo mundo começaram a fofocar também, falando que aquela também é de enfeite, ela não quer fazer nada, sabe? Ela não vai atrás de nada, não vai batalhar. Então, para você conquistar, como que fala?
Seu espaço... Talvez, é isso que você fala?
Você tem que aguentar uns anos. Agora, nesses tempos, tem várias mulheres aqui dentro, então não é meio assim, não. Mas quando eu comecei, eu era única, então você tinha que aguentar um pouco disso.
Ah, hoje já tem mais mulher, então.
Eu criei umas meninas que estão nesse ramo e acho que esses tempos já... O tempo é diferente, né?
Ah, tá. Que legal. Aham. Uhum. Mas aí, como é que era a sua mentalidade, assim, você, que você falou que recebia esses obstáculos, essas dificuldades, você trabalhava isso como um incentivo, igual você falou que o pessoal via você como, só uma modelo aqui, só para, né, um enfeite, só um rostinho bonito para chamar um pouco de atenção, mas você encarava isso como, tipo, mais um incentivo, não, eu vou mostrar que realmente eu sou pilota, eu vou ser melhor, vou praticar melhor, ou como é que era esse seu trabalho mental?
Então, é só você fechar a boca e treinar e fazer as coisas que você tem que fazer, né? Que quem enxerga, enxerga, né? No começo, as pessoas que falavam isso pra mim, depois de uns anos, me pediram desculpa porque pensava sobre isso, assim, que você não era nada, mas eu vi você batalhando, então eu queria pedir desculpa pra você. Foi uma conversa. Então, você tem que ficar calada, treinando, só pensando em ir pra frente.
Ah, que legal, olha aí, interessante, que é um ambiente bem competitivo, né, então acho que não tem muito espaço para você ficar se vitimizando, achando que não vai conseguir, tem que ir para cima, né, tem que acelerar.
A vaga é pouca, hein?
É, né, verdade, hein. Deixa eu perguntar uma coisa de drifting, que igual eu falei, eu sou meio burro, tá, então não liga, que na corrida normal, qual que é a regra? É você sair ali com todo mundo igual e chegar em primeiro, segundo, terceiro, né? Mas o drift, quando eu assisto, às vezes eu fico sem entender, porque não é bem corrida, né? Ele é mais ali pontuação, quando você joga o carro de lado, derrapa, é isso? Como é que funciona a corrida, entre aspas, de drift? É a pontuação do que você faz com o carro, é isso que conta?
Sim. Tem duas partes que você compete. Então, a primeira parte é você corre um por um. Então, eles falam em japonês é tanso.
Uhum.
Isso aí é pontos que os juízes dão para você. Então, são aqui no Japão mais de 60 carros na mesma etapa. E só passa 16 carros da primeira.
Ah, tá. Então, na hora que sai ali, tem que fazer o máximo que conseguir de jogar o carro pro lado, derrapar, né? E ganhar bastante ponto pra conseguir se classificar, né?
Sim. São duas chances, duas voltas que você pode dar. E os pontos quem tem mais pontos é o primeiro até o 16 lugar.
Aham.
O resto não dá pra correr mais.
Aí acabou.
Aí, uhum. Aí que você passa de Tanso, aí que você vai pro Tsuiso, que é dois carros que vai correndo, né?
Ah, tá, eu já vi. Vão dois, né? Juntos ali, derrapando, fazendo, né? Ah.
Aí quem vai ganhando, que é o top.
Ah, olha só. Mas deixa eu perguntar já uma curiosidade que pintou agora aqui na minha cabeça, né? Que a gente fala de corrida, velocidade, ainda mais o drift, que ali passa pertinho do muro. Você já sofreu algum acidente, assim, já se machucou dirigindo? Ou pilotando, dirigindo, né? Mas é pilotando?
Me machucar, eu nunca me machuquei. Mas acidente, todo ano a gente vai dar uma...
Dá uma raladinha no carro.
Direito, uma capotada, não sei o quê. Isso aí é normal aqui.
É. Inclusive, eu falei do seu carro. O seu carro é bonito, hein? Mas todos os carros são assim, né? Eu lembro que na reportagem lá da Globo você falou o nome. Como é que chama o carro assim, todo adesivado?
É, aqui no Japão fala que é Itachá.
Itachá, isso é. É muito bonito. Até o ouvinte, se você tiver curiosidade, se você digitar Nanami Tsukamoto Car no Google, você vai ver o carro dela bonito, assim, até a miniatura que eu falei, né? Mas fala dessa parte do game que eu fiquei muito curioso. Você é uma personagem de game, olha que legal.
É um game que você brinca dentro do smartphone, do iPhone, né, do telefone.
Uhum.
É uma marca aqui do Japão que fala que é a Bandai.
Bandai, é conhecida.
Conhecido, faz game, faz brinquedo, essas coisas. Então, aí dentro desse Bandai tem o game que fala Drift Spirits.
Uhum.
Você pode brincar aqui no Japão. Aí, todos os carros que eu pilotei tá dentro desse game. Eu também tô aí dentro como Nanami.
É, tem a fotinha lá, o seu desenho legal.
E as meninas que eu também, tanto meu time, eu coloquei dentro no game, né, ano passado.
Ah, olha que legal, meu. Olha, personagem de game, que interessante. E o carrinho em miniatura também, eu tô falando carro em miniatura, mas tem um nome, né, assim, desses carros pequenininhos. Aqui no Japão é bastante comum, né, você comprar um modelo de carro, até o carro normal de rua mesmo, você pode comprar, montar, ou já comprar ele pronto, né, na caixinha. E tem os carros também esportivos, já todo adesivado, bonitinho, né. E eu tava vendo o seu, é muito legal, hein. E tem o número, né, 773, esse é o número mesmo seu? Como é que é?
773 significa aqui no Japão Nanami.
Ah, massaca. Caraca, agora que eu me liguei, verdade. É o Nanami, que é Nana 7, né? Nana e o San, ou Mi, né, também. Nanami. Olha que legal, meu. Nossa, agora explodiu minha cabeça. Agora que eu entendi. Ah, só. Que legal, né? Esse carrinho, pô, é bonito. Eu tava vendo, tem no eBay, olha. Tem aí pra. É. Carrinho da Nanami, bem ali bonitinho, todo decorado. Mas é daquele jeito ainda? Ou todo ano você muda? Como é que é?
Todo ano eu mudo o design dele e muda alguns patrocinadores, né?
Ah, então, sim.
Porque para você colocar ele no game ou nessa miniatura, tem que ser uma coisa diferente, não pode ser da do ano igual.
Aham, entendi.
Para todo mundo ir atrás, então a gente faz um plano todo ano, né?
Aham. Uhum. Você estava falando das categorias de Drift. Tem vários tipos, né? Você falou do D1.
D1,
exatamente. Como que são essas categorias, que a gente, por exemplo, na Fórmula 1 tem, né, a Fórmula 1, que é o principal, aí tem a Fórmula 2, Fórmula 3, né? Tem essas outras categorias. Como é que é na parte de Drift?
Aqui no Japão, o ramo de Drift tem duas pirâmides, né? Uma pirâmide é a D1 GP, que é a top do Japão, que nasceu, que fez o Drift aqui. Abaixo desse D1 GP tem o que eu batalho, que é a minha etapa, que é D1 Lights.
Uhum. Mas aí compete mulher e homem ou é separado também?
Não, aqui não tem separação de homem e mulher.
Tudo junto ali, é piloto, né? Tudo igual. É piloto, sim. Piloto, carro, né? Uhum, entendi. Sim.
Então, e tem a outra pirâmide que é a Fórmula D, Fórmula Drift, né?
Uhum.
A principal é a Fórmula Drift USA, que é nos Estados Unidos, mas aqui no Japão também tem a Fórmula Drift Japão. Japan. E aí embaixo, a partir desse ano, vai ter uma categoria que é Fórmula D, Fórmula D2.
Uhum.
E aí embaixo que é MSX.
Ah, tem várias classificações, categorias, né? Uhum.
Você tem que ir abaixo, você tem que ir tirando a carta, a licença para subir em cima. Agora que é na D1 GP, não tem mulher, porque gasta muito dinheiro e não tem ninguém que conseguiu subir ali ainda.
Ah, tá. É isso que é o complicado, né, dessa parte de automobilismo, seja kart, né, drift, é que exige um investimento, né? Você tem que ter o seu carro e ter a manutenção, tem todas essas coisas que envolvem você estar participando desses eventos. É realmente difícil, né?
Sim.
Ah, que legal. Mas quando você faz essa, você falou que fez corridas internacionais, né? Aí você leva o seu carro ou você participa com o carro de lá? É outra pergunta meio idiota aqui, tá?
Não, tem as duas maneiras, né? As pessoas que fazem drift aqui no Japão, tem as pessoas que levam, mas gastam muito dinheiro. Então, eu pego emprestado, eu entro num time,
Ah, entendi.
do país para correr.
Ah, muito legal. Falando da sua carreira de modelo, né? Você falou que começou depois, que aí o pessoal foi chamando, ah, vamos tirar uma foto aqui, ó, não, me aparece aqui. Aí você já levava jeito, porque você é bem fotogênica, você, igual eu falei, né, no vídeo, você é muito boa no vídeo. Como é que foi para você aparecer em cliques, em revistas, fotos com macacão, né, jogando cabelo pro lado? Como é que foi esse seu lado de modelo? Você encarou com naturalidade, porque você é muito bonita, né, naturalmente, então...
Obrigada. Mas não foi muito difícil, não, porque dentro de mim, essa carreira de modelo é outra pessoa. Então eu esqueço que eu sou pivota, eu esqueço do meu jeito. Então eu finge que eu sou uma modelo, uma artista, não sei o quê, e fecho o olho.
Ah, você entra no personagem mesmo ali, na modelo para aparecer na foto e tal. Que legal. E você também escreve para revistas, além de pousar, né, de sair nas fotos, além de sair em fotos, você também escreve. Que você manja bastante de mecânica também, porque acho que é até interessante para o piloto também ele ser bom. Ele também tem um conhecimento grande ali na parte de mecânica, de regular o carro, né? Então você, como é que é essa parte de escrever para revista? Você faz review? Como é que é?
Eu escrevo para revista japonesa e website japonês sobre o que que eu fiz na corrida, o que que aconteceu na corrida.
Ah, tá.
Porque se eu não escrever, ninguém sabe. Eu então
Entendi.
escrevo para ajudar os meus patrocinadores, para mostrar para as pessoas o que que eu estou fazendo, para as pessoas me conhecerem. Mecânico, essas coisas nada, eu não consigo mexer muito, mas eu sei o mínimo do que eu tá acontecendo no meu carro.
Ah, tá. Você tem esse conhecimento, então. Então, se tipo
Para
alguém
você.
estiver passeando com você um dia e o carro esquentar, você sabe que é, né? Não vai ficar igual eu procurando ali um dia na bateria, né?
Mínimo eu sei.
Olha aí, você suja a mão de graxa mesmo, não tem problema então.
E você não tem problema, eu sujo a mão e ainda vou almoçar.
Eu vi também que você é bem assim inteirada em games, até em mangá também. Eu acho que você, agora eu não lembro aqui que eu tava lendo, você fez participação de um mangá até importante aqui no Japão de drift, não foi?
Sim, eu participei como embaixadora do mangá que é Initial D,
Isso, é
que é muito
Initial D, né?
famoso em todos os países. E também estou escrevendo a minha história em mangá.
Uau, que da hora!
Eu só escrevo, desenho não, eu peço para outro. Esse aí também tá, eu tô, mas em japonês, né? Mas futuramente, quando terminar um ponto desse mangá, a gente está tentando fazer em português também, traduzir em português. Então, eu estou escrevendo sobre minha carreira desse mangá para as pessoas lerem grátis na internet.
Ah, que
Eu
legal.
esse dia 7 também eu lancei o novo, uma nova história. E a gente está indo para frente, um pouquinho em pouquinho, né?
Mas já está disponível para quem quiser já começar a ler esse mangá?
Sim. É grátis, já tem acho que 10 histórias dentro.
Ah, que da hora, que legal.
Japonês, né? Ainda.
Ah, mas eu vou deixar o link aqui na postagem, então, para quem tiver curioso para ir lá ler, até mesmo para incentivar a aprender também japonês, que ajuda muito, né, o mangá. Ou para quem, muitos
Manda.
brasileiros que já entendem japonês, vai ser interessante lá ver o mangá da Nanami. Olha que legal. Deixa eu perguntar também uma outra coisa interessante do seu canal no YouTube, né? Você ali faz postagem, é lógico que tem bastante conteúdo em japonês. O que que você apresenta ali no canal no YouTube? Você mostra um pouco das coisas, que eu vejo que você bate papo ali com os japoneses, dão risada, vão conversando sobre ali um ambiente no drift, no, na corrida, no dia que você foi, né? Mas como que é ali o seu canal e o que que você está pretendendo fazer daqui para frente? Você vai fazer algo mais voltado para os brasileiros em português?
É, por enquanto eu tô fazendo só em japonês, porque as pessoas que estão em volta de mim para gravar e fazer as coisas são tudo no japonês. Mas eu tô querendo, e as pessoas, os brasileiros também estão me cobrando bastante, vídeos em português. Então eu queria pessoas assim, porque eu não sei falar em português, falar sozinha. Eu tenho que ter uma pessoa para mim, bater o papo.
Ah, tá. É, pra você tá ali, tá interagindo, tá falando, respondendo, conversando, né? É verdade. É porque talvez você sozinha, pra tá ali saindo as ideias em português, acho que é um pouco difícil, né, pra você.
É um pouco enrolada aí, fica em... Então eu queria uma pessoa que vem junto comigo bater um papo e sabe como é o ramo de carro, sabe sobre carros, e pessoas que pode filmar e como que fala, henshu,
Henshu é editar ou não?
editar. Eu tô querendo fazer muito vídeo em português, mas eu não, por enquanto não tenho um pessoal em volta de
Ah,
mim.
tá. Entendi. Olha aí, então já fica aí um aviso aí para os brasileiros que trabalham com filmagens, que queiram também, né, interagir com a Nanami. Podem entrar em contato com você lá no Instagram, né? Até acho que eu vi que
Sim.
você fez uma postagem um tempo atrás, não foi?
Eu coloquei várias vezes, né? Mas por enquanto tá muito difícil aqui, no Japão e também no Brasil também, com esse negócio de vírus, essas coisas,
É,
né?
pandemia. Ah, então isso que eu ia perguntar para você também. Como é que foi esse ano de 2020? Impactou bastante nos eventos, nos seus trabalhos? Eu imagino, né, que talvez você já tinha tudo ali no schedule, tudo já keikaku, né? O planejamento já em março vou fazer isso, em junho tem isso, tem aquilo. Como é que foi o ano de 2020 para quem o piloto profissional teve bastante, certamente teve impacto, né? Como é que foi esse ano de 2020 para você?
Olha, os eventos foram zero.
Caramba, hein?
Você não pode juntar as pessoas, né? Mas a etapa começou em junho e foi até esses dias, dezembro, janeiro, mais ou menos. Então a etapa foi feita, mas a gente não colocou como que fala?
Público.
Público, nem colocou nenhum público dentro. Então, isso aí fica muito.
Diferente, não é?
Fica muito diferente pra gente também. E não é fica ruim pros patrocinadores, né? Que ninguém dá pra ver o que que é. Não, não,
Tá
como que fala?
acontecendo, né? Fica só entre vocês ali, é diferente mesmo, né?
Foi uma coisa diferente. E tá difícil também, né?
Mas e como modelo também? Teve impacto também nos seus trabalhos?
Modelo também, você não pode ficar tirando fotos, porque você tem que. Não pode juntar mais de 3 pessoas aqui dentro de um quarto, e em muito tempo trabalhando, não sei o que, não sei o que. É uma regra muito diferente aqui em Tóquio.
É, principalmente
Então.
Tóquio, né? Tóquio foi, acho que, um dos lugares mais complicados que teve no Japão, né?
Sim, então as firmas também não se ajuntam muito, não fala que, vão deixar mais um tempinho para trás, fotos assim também, o serviço de modelo também.
Foi
Tá
complicado.
difícil, não vou, complicado. A gente não
Puxa
conseguiu
vida. Mas agora para 2021, como é que tá aí? Você acha que já vai começar a melhorar, já vai ser bem diferente do que foi em 2020?
ainda. A gente está tá se acostumando de pouquinho em pouquinho. Acho que voltar para quando como que era antigamente, acho que não vai voltar, mas todo mundo está com um jeito diferente, novo. Antigamente a gente fazia umas fotos assim, mas está diferente. Então vamos fazer então, não é foto no quarto, é foto fora, só com 2 pessoas. Está sendo diferente o como ser.
Ah, tá. Um quarto que você fala pro pessoal entender, acho que você quer dizer tipo estúdio, assim, né?
Sujo.
Ah, tá. É engraçado. Você falando me lembra muito. Eu tenho um filho com 13 anos que nasceu aqui, cresceu, né? Tá na escola desde pequenininho. Então ele também É, eu vejo você falando, me lembra bastante o meu filho também, que ele vai falando algumas coisas, só que ele mistura mais ainda, ele vai jogando as palavras ali meio misturado com o japonês no meio, fica engraçado.
É, porque a gente veio aqui desde criança e o resto do português é tudo na televisão, né? Então não deu pra juntar
Mas
muito.
hoje os seus pais ainda moram aqui no Japão? Os seus irmãos também, que já devem estar grande agora, né?
Meus pais se separaram quando era criança, né? É, minha mãe tá aqui no Japão e meus irmãos também tá no Japão e tá trabalhando.
Ah, tá, que legal. Olha aí. E hoje você, basicamente, o seu convívio mesmo é quase 100% com japoneses, né? Acho que é por isso que o seu português foi meio que se perdendo com o tempo, né?
É.
Muito legal lá o seu vídeo, lá o seu canal. Então, para quem tem curiosidade, para ver a Nanami, ver as fotos dela, conhecer o canal, ela fala de bastante coisa, é uma pessoa divertida, bem carismática. É só acompanhar lá o canal no YouTube, vai ter links aqui na postagem do podcast, vai ter o link também do Instagram dela. O Instagram dela também, olha, tem 75 mil seguidores, já caminhando aí para os 100 mil, hein? Olha que interessante. Então, o brasileiro aí que gosta de corrida, gosta de drift, gosta de carros decorados, todos adesivados, a Nanami é uma pessoa para você estar tá seguindo, estar tá conhecendo, e ela está disposta a apresentar aí para a comunidade brasileira sobre esse evento, sobre esse mundo da corrida do drift, que é bem interessante. Muitos brasileiros gostam dessa área. E até uma curiosidade, você já veio correr ou já veio fazer drift aqui no e-book? Aqui pro lado de Shiga, Gifu.
É, ano passado foi em Okuibuki, Shiga,
Isso,
que eu passei
exatamente, é aqui perto de
no
casa.
já fui.
É, o pessoal vai lá correr no e-book. Eu nunca fui lá, né, assistir algum evento, mas muitos amigos meus, eles vão. Às vezes, antes da pandemia, né, eu lembro que eles falavam assim: ah, vai ter um evento no e-book, vamos lá, vamos lá. Acabei não indo, mas é um lugar bem, bem famoso, eu acho, para quem participa de drift, né?
É uma pista nova de drift, porque é, como que fala? É skijo, skijo, como que fala ski?
Ah, é uma estação de esqui, né?
Então, no verão, eles fizeram uma pista lá para drift. Então, a D1 Lights e a Fórmula Drift, tá todo mundo lá. É, todo ano tem um Taikai, uma
Uma
etapa.
etapa, exato. Ah, que legal, olha que interessante. É isso aí. Então tá, o pessoal aí pode seguir aqui no Instagram. Olha, tem cada foto legal aqui, hein? Muito legal, o macacão, olha. Carro pink, carro rosa. É bem interessante, bem legal. Nanami, olha só, muito obrigado por você ter contado um pouco aí da sua história, contado um pouco aí, um pouco dos bastidores de corrida, de drift. Vai servir de inspiração para muita gente, para muitas meninas que também querem correr ou participar desse ambiente também, que eu acho que tem muita coisa legal. Igual você falou, não é só simplesmente uma corrida ou um drift, envolve muita coisa, como game, como revista, mangá, publicações. Moda, né? Tem muita coisa legal para se trabalhar com isso, para se envolver. Até mesmo quem é criador de conteúdo também pode estar trabalhando com isso também e seguindo aí um pouco se inspirando em você, né?
Sim.
Querido ouvinte, se você ouviu até aqui, então, muito obrigado também. Não esquece de ir lá no papsugoi.com, lá tem fotos para você ver da Nanami, tem links também de tudo que a gente conversou aqui. E siga a Nanami nas redes sociais. O Instagram dela é Tsukamoto Nanami. Vai ter link aqui também para você seguir e acompanhar aí os eventos que a Nanami participa.
Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau, gente.